Quer dizer, os receios de que mais um acordo ou mais uma promessa de retirada das forças do M23 de localidades que ocupam, como passo para a desmilitarização do local e passo também para um avanço nas negociações, tanto dentro do Congo como entre o Congo e o Ruanda, pronto, tudo isto é falso. Hoje, dia 30 de março, deveria começar essa retirada de diversas localidades ocupadas pelo M23, mas o M23, inclusive, ele próprio diz isso no, em Twitter, o M23 está bem visível por todo lado, com barreiras de estrada e com circulação de militares em diversas localidades. O grande eixo, que no Kivu é estrategicamente importante, entre Kichanga e Mueso, esse eixo continua ocupado pelo M23. Já ontem, numa conferência ou numa reunião em Bujumbura, no Burundi, portanto em terreno neutro, chefes de Estado-Maior dos exércitos da África do Leste tinham constatado que a situação estava tal que realmente este acordo de retirada não ia começar hoje. E apontaram como elementos, isto com calma para não atacar o M23, como elementos principais das dificuldades, o facto de que as prometidas tropas do Uganda e do sul do Sudão não chegaram à República Democrática do Congo. As tropas ugandesas foram anunciadas já duas ou três vezes e realmente isso não aconteceu. Eu peço desculpa destes sinais que às vezes aparecem no meio dos nossos trabalhos. É gente a tentar dar-nos notícias sobre o que está a acontecer e neste caso penso mesmo que é sobre o que está a acontecer no Congo ou sobre o que não está a acontecer e que devia estar. Tudo isto, e é muito importante, envolve Angola, porque o presidente angolano foi o primeiro a dizer que, sim senhor, havia contactos a nível de, digamos que superior, entre os mediadores e o M23. O M23 pedia esse contacto direto para demonstrar a sua autonomia e para negar que seja um prolongamento de forças ruandesas. Este prolongamento é denunciado não só pelo governo de Kinshasa, mas também por grandes potências internacionais. O que levanta problemas, porque o governo francês quer manter boas relações com o Congo e com o Ruanda, até aqui não tem conseguido nenhuma das duas coisas, mas o governo dos Estados Unidos consegue e também diz a mesma coisa. Ou seja, que há uma preocupação de que Paul Kagame esteja a fazer pressão, ao mínimo pretexto, para intervir dentro da República Democrática do Congo. E ONGs congolesas de muita reputação e de muita seriedade dizem que o objetivo é, primeiro, influir mesmo nas decisões do governo, segundo, do governo congolês, em segundo lugar, influir na movimentação de pessoas no leste do Congo. E, no extremo, há alguns que dizem que o objetivo é ocupar o leste do Congo e anexá-lo ao Ruanda. Bom, tudo isto são suposições, mas ao mesmo tempo há comportamentos do Ruanda que nos obrigam a trabalhar com estes cenários, mesmo que alguns sejam improváveis. Esta situação atual cria problemas a várias diplomacias, principalmente do Quénia e de Angola, que se têm empenhado muito na resolução destes problemas. E no caso angolano, até com certos riscos, porque Angola está muito longe dos Grandes Lagos. Angola não faz parte da comunidade dos Estados da África do Leste, ao contrário do que acontece com o Ruanda e mesmo recentemente, desde há pouco tempo, com a República Democrática do Congo, mas tem outros motivos e está desde há muitos anos até com funções de dirigente na Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos. O que está aí pela frente é mais uma interrupção do processo. São mais combates entre as forças do M23 e as forças, portanto, de Kinshasa, o exército da República Democrática do Congo, e a população entre os dois.